Pedro Filipe Soares, muito bem-vindo ao nosso podcast na Rádio Noir e Notícias Primeira Mão. O Pedro Filipe Soares tem 46 anos, é matemático e político, candidata-se à Câmara de Matosinhos pelo Bloco de Esquerda. Toda a gente se habituou já a vê-lo na Assembleia da República, na bancada do Bloco, já chegou a dirigir a bancada. Agora, o que é que o leva a mudar deste plano nacional para o plano local?
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Existe uma decisão, que já tinha tomado há muitos anos atrás, de não fazer da atividade política uma carreira profissional, e por isso a minha atividade no Parlamento foi sempre vista como uma matéria temporária, com o preceito republicano de que há uma limitação de mandatos e deve haver uma renovação dos quadros de pessoas que estão nos lugares de eleição. E assim foi o meu percurso na Assembleia da República, acabou por demorar um pouco mais de tempo do que eu inicialmente estava à espera, mas já há alguns anos tinha decidido que era a altura de sair da Assembleia da República. Não o fiz chateado, não o fiz zangado, pelo contrário, gosto muito de política e gostava muito de desempenhar as funções de deputado, líder parlamentar, mas acredito nesse preceito republicano de que não nos podemos eternizar nos lugares. Tendo saído do Parlamento em 2024, em março de 2024, não foi uma demissão da política e do meu contributo enquanto cidadão com atividade política, já vinha antes de ir para o Parlamento, faria sentido também que depois do Parlamento assim continuasse e desse ponto de vista, numa lógica mais local, mais próxima, eu também recentemente mudei-me para Matosinhos, reconstruí a casa do meu avô paterno e estou lá a viver e faria todo sentido na minha cabeça ter esse contributo. Quiseram os meus camaradas e minhas camaradas que eu fosse o candidato à Câmara Municipal e estou a dar o melhor por uma candidatura alargada para fazermos a apresentação de uma alternativa capaz de ajudar Matosinhos a evoluir para o destaque que merece.
Uhum. Bloco de Esquerda, candidaturas a todas as freguesias, a todos os órgãos?
Sim, uhum. Que tivemos essa sorte, essa felicidade, com independentes também, como não poderia deixar de ser, mas candidatámos à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e todas as 10 freguesias, porque agora há uma desagregação de freguesias em Matosinhos, candidatámos a todas as freguesias.
Uhum. O que é que o Bloco apresenta de diferenciador para Matosinhos nesta sua candidatura?
Em primeiro lugar, uma postura. Nós temos como slogan uma casa, uma causa, e isso é ilustrativo da nossa postura perante Matosinhos. Matosinhos é a nossa casa, é a nossa causa e é para melhorar Matosinhos que nós nos candidatamos. Identificamos um conjunto de prioridades, há uma que é estrutural, não é só de Matosinhos, mas que em Matosinhos tem um grande impacto, que é a questão da habitação, mas Matosinhos tem, juntamente com este problema, uma responsabilidade e até a semente da solução, porque Matosinhos há muitos anos atrás resolveu o problema grave da habitação que existia com as cooperativas de habitação e essa ideia infelizmente ficou na gaveta durante décadas. O Partido Socialista não a quis implementar, o PSD no governo tentou destruir até a estrutura jurídica das cooperativas e nós agora estamos a assistir ao resultado desse período de inatividade e de falta de ambição do investimento cooperativo. Vemos também isso na habitação social. A Câmara Municipal gaba-se de ter ido aos fundos PRR para construir habitação social. Na verdade, é um misto de duas coisas, construção de habitação social e manutenção de edifícios já previamente existentes, mas em parca escala para a necessidade do concelho. Estão identificadas 1.750 famílias com carência económica no que toca à habitação e a Câmara Municipal, com este investimento todo, apenas vai responder a 500 destas famílias e com os atrasos que são conhecidos. Mais uma vez, quer no que toca à classe trabalhadora, à classe média, há um atraso na resposta, quer no que toca à habitação social também há um atraso. E porquê? Porque a Câmara não tem uma política de habitação para o concelho como um todo. Tem uma política que visa a habitação social, mas entregou ao mercado tudo o resto. E o que é que nós vemos em Matosinhos? Aquilo que vemos noutros concelhos. A habitação a disparar, as notícias recentes dão conta que, ao contrário do que alguns previam, que podia estar a reduzir a evolução do preço da habitação, pelo contrário, está ainda a acelerar, a ficar ainda mais caro, e as pessoas que vivem em Matosinhos, que querem viver em Matosinhos, são ser expulsas do concelho. Um exemplo muito, muito simples, aqueles que tiveram resposta nas cooperativas de habitação há 40 anos atrás, os cooperantes, agora não conseguem que os seus filhos fiquem em Matosinhos porque não têm resposta da habitação. Este é, para nós, o primeiro dos temas, o mais urgente, não é o único. Vemos outras matérias até de alguma atividade política que deveria ser mais comum, mais normal em 2025, estão a falhar. O exemplo da limpeza urbana, tivemos recentemente um surto de uma infestação de ratos no Conselho de Matosinhos, uma proliferação de baratas, fruto de falta de debilidade, da limpeza urbana, coisa que não seria de esperar, e por isso há aqui um certo acomodar do Executivo Municipal que nós também queremos colocar em causa, porque não faz sentido que com tantos anos de governação do Partido Socialista agora pareça que nestes pontos está a andar para trás. Um outro exemplo, mobilidade. Matosinhos tem problemas graves de transportes que não chegam a tempo e horas. E isso é resultado de uma falta de afirmação da Câmara Municipal no que toca à obrigação que as STCP e a UNIR têm para com o Conselho. Muitas das vezes não são cumpridos os contratos no que toca a horários, no que toca a frequências, mas veja essa ação da Câmara Municipal. Se for agora a Matosinhos, no dia de hoje, vê pessoas à espera de autocarro sem abrigos nas paragens. Porquê? Porque a Câmara não cuidou em tempo útil de uma transição de empresas no que toca à concessão das paragens. E isso é mais um exemplo de como os poderes políticos em Matosinhos, o Executivo Municipal, mas também já agora a oposição que está presente no Executivo Municipal, não está a cuidar das coisas comezinhas do dia-a-dia. E depois, quando nós dizemos que faltam os abrigos, isso é muito mau, porque as pessoas estão ao sol, estão à chuva, estão ao vento, mas faltam até os bancos. Então, quando nós vemos que as pessoas vão às compras, estão com os sacos do supermercado e nem têm um sítio para se pôr aos pousar, para se sentar, percebemos esta forma arrogante de um poder político que está a falhar nestas coisas comezinhas do dia-a-dia, e é isso que o Bloco de Esquerda pode trazer de diferente, porque vários destes problemas são problemas que resultam ou de inação ou de falta de previdência do poder autárquico, e nós aí podemos ajudar muito.
Ou seja, pretendem pegar pela raiz em problemas que diz estruturais. O Pedro refere aqui a habitação, lixo e transportes como problemas estruturais. Digamos que são aqueles problemas mais próximos da vida das pessoas. Começar pelo que é essencial.
Sim, eu acho que isso é fundamental. O que é o poder autárquico? Como é que ele é visto pelas populações? Como o poder mais próximo. E, de facto, tem essa proximidade, porque está responsável por um conjunto de coisas que são vistas muitas vezes como mais pequenas, mas aquela pedra no sapato. Se ela não estiver lá, nós nem pensamos nela. Mas quando ela está lá, ela moe-nos o dia todo e acaba por ter uma centralidade no nosso pensamento, porque nos domina a vida. Nós vemos isso na questão do lixo. As pessoas sentem-se mal em Matosinhos por causa do lixo não estar devidamente tratado. Vemos isso às vezes naquelas obras dos passeios, dos buracos, que causam muita dificuldade na mobilidade, em particular de quem tem já problemas associados, e quando são atrasados as resoluções desses problemas, nós vemos que isso é mau, coloca em risco as pessoas, coloca dificuldades várias. Vemos isso também nesta forma de olhar para os transportes públicos, como deixando para trás algo que é essencial do dia-a-dia. Um transporte público que chega a tempo e horas dá-nos qualidade de vida, traz confiança, dá-nos garantias de que nós, quando saímos e fazemos aquela escolha, vamos chegar ao sítio que queríamos chegar, à hora que devíamos chegar. Isso é importante para quem vai a uma consulta, para quem vai trabalhar, para quem vai para a escola. Se nós não temos essa garantia, então aí estamos a falhar em dar essa qualidade de vida. Na verdade, essa falta de garantia retira a qualidade de vida às pessoas. E vamos para outras temáticas onde se mostra que essa perda de qualidade de vida. Praia de Matosinhos, a poluição na Praia de Matosinhos. Não é novidade que há focos de poluição que depois originam a confluência de resultado de poluição na Praia de Matosinhos, mas porquê é que agora está pior? E mais, porque é que não se fez já nas últimas décadas por resolver alguns dos problemas? O Rio Leça tem promessas de despoluição há décadas. Vemos que agora até são os poderes públicos muitas das vezes responsáveis pela poluição, em particular com descargas de hectares. A Ribeira da Riguinha, diz-se que agora se vai identificar os poluidores. Já se percebe que a Ribeira da Riguinha é um dos focos de poluição da Praia de Matosinhos, por isso é que também há décadas se fala de combater a poluição da Ribeira da Riguinha e de fazer o tal adutor que vai levar para muito dentro do mar a água que sai da Ribeira da Riguinha. Ora, porque é que só agora é que se diz que se vão identificar os poluidores? E neste tempo todo que é perdido, nestes atrasos que se chegam, o que é que nós temos? Que as pessoas começam a ter no seu ex-libris, que é a Praia de Matosinhos, um problema e não uma solução. Retira a qualidade de vida às pessoas, deixam de poder usufruir disso. Há, portanto, aqui vários exemplos em que a Câmara não cuidou do que é essencial. Há outros em que peca por falta de ambição. E agora vou muito concreto para o que é um concelho, o que é um município, as cidades, na preparação do século XXI, e estamos já bem entrados no século XXI, 2025. Tem que responder às questões da mobilidade, nós vemos que está a falhar nos transportes, mas também no transporte individual. O trânsito em Matosinhos é caótico e a Câmara não faz coisas tão simples como, por exemplo, desfasar os horários dos serviços públicos e, com isso, retirar pressão às horas de ponta, melhorando o trânsito. Não organiza o trânsito em função dos interesses matosinhenses, que estão muitas vezes reféns daquelas pessoas que fogem da A28 e que entram por dentro de Matosinhos para fugir ou ao trânsito na A28 ou ao trânsito na A4. E transformam o caos em Matosinhos. Podia ter um estudo do trânsito que nunca foi feito para retirar essa pressão e para salvaguardar quem precisa de se movimentar dentro do concelho. Mas a Câmara de Matosinhos ficou para trás no peso político. Nós vemos que é o único concelho do país que tem pórticos em autoestradas internas, como são os pórticos da A4. Isso é mais uma sobrecarga no concelho de Matosinhos. Está a falhar em questões estratégicas que não teve a ambição de querer mais, de exigir mais até do Poder Central. A questão do metro do Porto e das novas linhas. Só agora é que a Câmara Municipal está a dizer que era a linha para Leça da Palmeira. Mas está já há décadas à espera da execução da linha de São Mamede. A linha de São Mamede era essencial para retirar também pressão rodoviária e para dar uma outra qualidade de vida a quem quer, da Senhora da Hora ir ao São João. Fazia parte já do investimento inicial previsto para o metro do Porto. Ficou para trás. Falta de ambição de Matosinhos para se poder afirmar. Vamos agora para as escolas. As escolas, o que é que se lhes exige nestes nossos anos, na vida que temos agora? Nós percebemos que há muito mais crianças identificadas com necessidades educativas. E o que é que isso obriga às escolas? Duas coisas. Mais técnicos especializados, mas também assistentes operacionais formados, devidamente formados. Ora, nós temos técnicos pelo limite, está no limite mínimo no que toca à oferta em Matosinhos, e falta a formação especializada para os assistentes operacionais. Precisamos então de reforçar assistentes operacionais e lhes dar formação. É algo que todos os livros dizem que nós vamos ter agora, para a frente, maior exigência, mas a Câmara não está a prever isso. Se ligarmos isto a novos desafios da atualidade, as ondas de calor, e olharmos não só para as escolas, mas também para as escolas de Matosinhos, vemos outra coisa que é estranha, que não se percebe quando não foi acautelada. Faltam sombras nos recreios para as crianças. Uma escola, um estudo recente, um recreio que seja asfaltado ou cimentado, pode chegar a mais de 50 graus centígrados se estiver exposto ao sol naqueles dias de verão. Nem tem que ser uma onda de calor. Mas nós hoje já não temos só aqueles dias de verão, temos as ondas de calor também. E as nossas crianças estão expostas a isto. Porquê? Porque a Câmara não acautelou algo tão simples como uma sombra alargada em vários dos recreios para poderem brincar. Isto é verdade nas escolas, é verdade na cidade. Faltam espaços verdes de proximidade, aqueles que permitem reduzir a temperatura das cidades. Veja-se agora o exemplo, fez uma alteração na Avenida Central de São Mamede em Festa. Qual foi uma das ações imediatas? Cortaram as árvores todas. Incompreensível, quando deveríamos estar a fazer exatamente o contrário, a colocar árvores, a colocar bebedouros para responder às ondas de calor, às pressões que este calor traz. A Câmara fez exatamente o contrário. Porquê? Porque está a pensar com os moldes do passado e não com os olhos no futuro. Acho que aqui temos vários exemplos que mostram essa falta de ambição, essa falta de precaver um futuro melhor para Matosinhos e como essa ambição também é estrutural para os partidos que estão na oposição no Executivo, porque nenhum deles colocou o dedo na ferida sobre estas matérias e é isso que o Bloco de Esquerda traz com a sua força para poder fazer a diferença. Uhum.
Deixou aqui algumas pistas na parte da habitação, o apoio ao movimento cooperativo, tentar recuperá-lo, também na questão aqui das escolas, dos equipamentos, mas eu gostava que explorasse mais as ideias do Bloco no que respeita à mobilidade, esta organização dos transportes e a complementaridade com o transporte público, o que é que se pode melhorar?
Vou começar pelo transporte individual para terminar no transporte público, não por uma lógica de prioridade, mas porque na situação atual das nossas cidades é uma correlação direta entre ambos e creio que no caso de Matosinhos podemos começar assim. Retirar as portagens das ex-SCUT, da A4, é essencial para retirar pressão à A28, por um lado, na zona de Matosinhos, na zona da Avenida AEP e da Rotunda AEP, e por outro lado, trazer também uma justiça ao Conselho de Matosinhos. A cautelar, desse ponto de vista, que o trânsito não é possível ser desviado das autoestradas para fugir para o centro das cidades. E, por isso, ter um plano que garante uma orientação do trânsito que desincentive essas práticas para salvaguardar a mobilidade interna de Matosinhos.
Isso só será possível com uma visão metropolitana em consenso com os municípios vizinhos?
Há uma parte que sim, há outra parte que é individual. Há um problema estrutural na área metropolitana no que toca a transportes, e isso basta olhar para a VCI, a VCI também afeta o Conselho de Matosinhos e não é no Conselho de Matosinhos, é no Conselho do Porto. Portanto, há uma vertente de fluxo de trânsito que tem que ser pensada de forma metropolitana. E não é só Matosinhos que tem essa responsabilidade. Há uma vertente interna que Matosinhos pode ter. Esta reorientação do trânsito interno de Matosinhos, só Matosinhos diz respeito. Agora, Matosinhos pode e deve exigir, e devia ter havido essa solidariedade metropolitana, o fim das portagens na A4, que não é uma decisão da Câmara Municipal, mas que é com o peso da Câmara, com o peso da área metropolitana, que deveria ter sido tomada. Depois temos que promover outras formas de mobilidade. A mobilidade suave tem muito ainda por crescer em Matosinhos. Vemos já algumas pessoas a fazer as suas deslocações em bicicleta, algumas deslocações em que isso é possível, mas a segurança dos ciclistas não está ainda devidamente acautelada porque falta uma rede séria de ciclovias. Não basta pintar as estradas e dizer que lá passam bicicletas, que isso, como já se provou tantas vezes, não é por si só sinónimo de segurança. Nós temos que dar segurança também a ciclistas. A Câmara pode desfasar os seus horários, pode ter uma sensibilização junto de escolas, junto de empresas, para também haver esse desfasamento. Dessa forma, retiramos pressão a que todos cheguem à mesma hora, ao mesmo sítio, e aí causa um congestionamento, um engarrafamento. Basta olhar, a hora de ponta em Matosinhos é às 9, entre as 9 e 9 e meia da manhã. Porquê? Porque à entrada de Matosinhos também estão muitos dos funcionários da Câmara Municipal que poderiam haver um pensamento aqui diferente sobre esta matéria. Tudo isto tem que estar ligado com os transportes rodoviários da Unir, da SCP, e que estão a falhar muitas das vezes. Nós temos relatos e as estatísticas demonstram de que o contrato não é devidamente cumprido por estas duas entidades. Muitas das vezes chegam atrasados, saltam horários, isto é, há horários que não são devidamente cumpridos, e há, dentro destes contratos, um desfasamento de serviço entre o norte do concelho e o resto do concelho. Uhum. Portanto, aqui dois problemas. É necessário exigir à STCP e à Unir o cumprimento dos horários e o aumento da frequência, e dar uma maior igualdade interna no concelho entre a zona norte e a zona sul. E ligado com a atividade do metro do Porto, é necessário, de facto, o alargamento da linha de metro para a Leste de Palmeira. Irá nascer ali uma nova centralidade no concelho, e isso tem que ser acautelado com infraestruturas de transportes desde já. Já deveria ter sido há anos a linha que liga a Senhora da Hora ao IPO, ao Hospital São João, porque é fundamental, por um lado, para retirar pressão ao metro do Porto, que está sobrecarregado na linha dentro do Porto, e por outro lado, para retirar também tempo de viagem, porque quem está na Senhora da Hora e quer chegar ao Hospital São João demora 35 minutos a fazer esta viagem de metro. Não é aceitável. Se fosse sobre essa linha direta, como deveria ter havido, teria menos gente, isto é, os metros iam menos cheios, uhum, e chegaria muito mais rápido, em cerca de 20 minutos faria a viagem. Isso já é aceitável. Por isso, há aqui muito por onde se deve preparar, questões que são da decisão direta da Câmara, questões que são de relacionamento com outros poderes públicos, falta é o peso político e a missão para a Câmara se afirmar nestas soluções.
Uhum. Há também aqui a questão da poluição e da questão dos rios, também tem a ver com outros municípios vizinhos. A Câmara, o município de Matosinhos, acaba por receber aqui o fim do problema que tem gênese noutros municípios, devido aos rios, o Rio Lessa, o principal, que vão desaguar na Praia de Matosinhos. Isto é um problema que tem que ter aqui uma resolução mais abrangente, tem que ser mais à gênese do problema, não é?
Novamente, há duas realidades.
Sim. A resolução do isotor submarino, por si só, não vai ser...
Mas o isotor é para a Ribeira da Riguinha.
Exato.
Ribeira da Riguinha, que é toda no Conselho de Matosinhos. E por isso, essa aí...
Mas
essa aí é uma resposta interna. O Lessa é algo que não é só de Matosinhos. Vou começar pela questão do Lessa.
Formou a associação de municípios do Rio Lessa.
Vou começar com o Lessa, depois vou à parte da Ribeira da Riguinha e às vias aquáticas internas. O Lessa, já foram coisas boas feitas, e acho que nós não devemos olhar para o que foi bem feito e só por uma questão política dizer que está mal feito, quando não faz sentido. Uhum. O Corredor Verde do Lessa é uma boa iniciativa e serve, em primeiro lugar, para sensibilizar as pessoas para a riqueza que é o Rio Lessa e para lhes dar espaços de usufruto da natureza que pode aumentar o seu conhecimento, a sua sensibilidade, o seu lazer, e isso é positivo. E o investimento na continuidade do Corredor Verde do Lessa é positivo e nós apoiamos esse investimento. Ele deve existir. Agora, ele não se pode ficar apenas e só no que toca ao Lessa, é às obras que depois são catalogadas como obras de fachada, porque não vão ao raiz do problema, que é a poluição. Nós queremos que as pessoas usufruam do Lessa, mas se as pessoas chegarem lá e tiverem o cheiro nauseabundo que muitas das vezes têm, não vão usufruir, vão fugir do Lessa. Ora, isso não faz sentido, queremos é o contrário. Porquê é que esse cheiro nauseabundo existe? Começa logo em Santo Tirso, como estava a referir, há escolhas e há poluição que vem daí, há poderes públicos que não trataram devidamente as hectares e que acabam por despejar muitas das vezes o conteúdo das hectares sem o devido tratamento no Rio Lessa. É preciso um investimento nas diversas hectares para as modernizar. Isto não é a responsabilidade do Conselho de Matosinhos, é a responsabilidade até da Maia, sim, por exemplo.
Faz parte desse projeto da associação, isso, é uma outra fase.
Isto tem que ter essa continuidade. Há um outro aspecto que não é devidamente tratado, mas que qualquer técnico dirá, é que é preciso depois despoluir a bacia do Rio Lessa. A bacia do Rio Lessa, segundo vários indicadores, dizem que poderemos ter também lá metais pesados, etc. Por isso, focos de poluição muito graves, que tem que ter um investimento de despoluição que não está previsto. E isso para nós é preocupante e deve ser acautelado. Por isso, Matosinhos pode fazer ainda mais pressão junto de outros concelhos para haver uma solidariedade para resolver o problema de Lessa, que não é um problema só de Matosinhos. Isso afeta a Praia de Matosinhos. Creio que ninguém dirá que isso não tenha um impacto também na Praia de Matosinhos. O que dirão também é que não é o único problema da Praia de Matosinhos. A extensão do molho do Porto de Leixões, que está além até do que era necessário segundo os estudos iniciais, também tem um impacto, porque retira a força das ondas e por isso retira aquele fluxo de água que era depois puxada para dentro do mar, logo aumentando que a poluição que lá chega fique lá mais tempo. Por isso, se tivermos picos, fica lá mais sobrecarregada, tem impacto sobre a Praia de Matosinhos. É algo que não foi devidamente pensado, creio eu. Vamos agora pagar também esse custo de uma decisão não devidamente ponderada. E depois há a Ribeira da Riguinha, que é um problema que já é identificado há muito, que começa por ser um problema, por um lado, porque se escondeu o problema. aconteceu lá em Matosinhos, que aconteceu em vários outros concelhos, que é tapou-se Ribeira. E é a forma das pessoas não ligarem para os problemas, é colocar alguma coisa por cima e a partir daí faz-se de conta que não existe. E fez-se de conta durante décadas que não existia a Ribeira da Riguinha e que não era um dos focos de poluição da praia de Matosinhos. Só agora é que está a Câmara a dizer que vai fazer a investigação dos poluidores, quando há décadas que eles existem, que deveriam ter sido identificados, e deveria vir acompanhada esta identificação dos poluidores com um processo de retirar este tapume de cima da ribeira e preciso de retornar à sociedade para fazermos exatamente o mesmo que fizemos no Leça. Dizem, mas pode haver agora outros focos de poluição na praia, estão a questionar que a questão das gaivotas é um problema também. Pode ser, nada contra termos uma análise que seja holística e que avalie tudo isto, mas parece-nos a nós que aquilo que é visível, que é incontornável, que é a poluição da Ribeira da Riguinha, não pode passar sem ser uma prioridade para a Câmara Municipal, e infelizmente tantas vezes não tem sido. O isotor é uma forma, novamente, de esconder o problema. Porque dizer, a discussão vai ser se é 300 metros da costa, se é 600, se é 650, mas e a água que lá chega? É uma água poluída? Vamos fazer alguma coisa antes? Ou vamos apenas e só atirar a água para longe na expectativa que ela depois não regresse à praia? Creio que este é...
Normalmente um exutor implica um metade antes, não é?
E, infelizmente, o que nós temos visto nas etapas do Rio Leça é que essa preocupação e esse zelo não tem acontecido, e no caso ali implica o metar e tem de implicar também a despoluição anterior de toda a bacia da Ribeira da Riguinha, porque faz sentido. Olhamos agora para o lado do Porto. As ribeiras do lado do Porto já foram despoluídas e identificados os focos de poluição. Porquê é que Matosinhos está tão atrasado? É assim tão diferente do Porto? Não é. Houve aqui foi uma falta de prioridade na Câmara Municipal e nós, isso é o nosso compromisso, não deixaremos que aconteça novamente.
Será necessário certamente mais fiscalização, mais guarda-rios, legislação talvez mais apertada para os poluidores, mais penalizações mais pesadas, uma vez que... em pleno século XXI...
Eu acho que não afasto essa possibilidade, acho que é uma discussão... Toda a discussão legislativa, ela tem que ser adaptativa à realidade. E como estava a dizer, um crime ambiental agora tem um peso social diferente do que tinha há 50 anos atrás. E por isso deveria ter uma moldura penal ponderada para para essa consciência social que existe. Mas... no caso concreto, não parece ser um problema de falta de legislação, é falta de cumprimento da legislação. Isso passa pela fiscalização, os guarda-rios, passa pela identificação dos focos de poluição, passa por criar sensores que permitam identificar picos de poluição, coisas simples, que não têm essa visão, essa necessidade macro de uma alteração legislativa, que não estão a ser devidamente cumpridas.
Gostava, antes de terminarmos a nossa conversa, ainda de focar com o Pedro a visão do Bloco e a sua visão para expansão do concelho nas áreas da antiga refinaria, junto à Exponor, aqueles terrenos. Matosinhos vai continuar a crescer. Como é que vê nessas áreas Matosinhos daqui a alguns anos?
Esse é um dos temas mais estratégicos para o concelho. Do ponto de vista de área, a área da refinaria é maior do que a área atual de Leça da Palmeira, da área edificada Leça da Palmeira. A dimensão de uma nova cidade é o que está ali em causa. Isso está a acontecer, aparentemente, sem um pensamento estratégico da Câmara Municipal que deveria estar inerente a algo tão relevante. Sabemos, e esse acho que é o primeiro problema, que há ali um poder privado enorme, aquilo é um terreno privado, e que a Câmara Municipal tem que ter alguma atitude política para fazer essa relação com o privado. O privado, como já mostrou várias vezes, não quer saber de Matosinhos, quer saber do seu lucro. Por isso é que fechou como fechou a refinaria, por isso é que deixou as pessoas desempregadas como deixou, não foi por uma questão ambiental, foi por uma questão de lucro. E agora quer maximizar o seu lucro. Ora, a Câmara Municipal tem poderes para poder ter uma relação política com estes agentes privados, com a Galp, e dizer o que é que aceita, o que é que não aceita. Tem instrumentos de ordenamento do território que pode gerir e que são definidos pela Câmara Municipal, e tem também este poder político de identificar o que é que lá pode nascer, o que é que faz sentido, como é que se pensa esta nova zona do concelho. O que é que nós achamos que lá deveria existir? Em primeiro lugar, as infraestruturas públicas que não estão ainda na Câmara para existir. Nós acreditamos que lá deveria ter um espaço de habitação. Sabemos que a Galp também o quer, mas a Galp quer habitação de luxo e de super luxo. Nós defendemos que a Câmara Municipal deveria exigir, em particular nos terrenos que se vão ser, vão ficar para o erário público, deveria ter já a implementação do plano das cooperativas e dessa forma garantir que nova habitação lá tem uma parte considerável que seja para a classe trabalhadora, para a classe média, para garantir que não é mais uma forma de nós criarmos resorts dentro de um concelho e daí quase privatizarmos essa parte toda e ficar um concelho à parte. Isso tem que ter essa política de habitação. A Câmara pode e deve exigir que 25% da nova edificação seja para custos a que as pessoas possam pagar, a par do que a Câmara pode construir juntamente ou individualmente ou no modelo cooperativo em terrenos que têm que ficar para o erário público. É cerca de um terço dos terrenos, é muito terreno ainda. Aí, junto a isso, tem que estar as infraestruturas necessárias. A Presidente não conseguiu responder uma coisa simples, mas as escolas vão ser as mesmas quando nós prevemos mais 7 ou 8 mil habitações nas contas da Câmara, que nós achamos que são pouco ambiciosas, deveria ter mais. As escolas vão ser as mesmas, os cuidados de saúde vão ser os mesmos, nada disto está pensado. E nós temos então que articular esta infraestrutura nova com as infraestruturas públicas que lá são necessárias e ter aqui uma possibilidade de modernizar até esta oferta no concelho. Transportes públicos, não está ainda salvaguardada a linha de Lessa da Palmeira como deveria estar, mas não faz sentido então olhando para isto tudo, ter este aspecto também. Algo que, o Sr. Presidente de Câmara disse-me isso num debate anterior, que não é o mesmo processo. Não é o mesmo processo, mas são os mesmos agentes, quer públicos, quer privados, Câmara de Matosinhos e a Galp. E aqueles depósitos no centro de Matosinhos são para fazer o quê? Para lá ficar. É que também a Câmara pode definir no PDM que é que lá vai estar. Pode ter ali uma definição ou para a habitação, a custos controlados, ou o espaço verde na cidade também faz falta. A Câmara não tem esta visão estratégica da sua própria posição. E eu creio que, em primeiro lugar, há a necessidade de acautelar que este crescimento não é para resorts de luxo, que não é para megas empreendimentos de compras, não é para mais shoppings, não é isso que faz falta ao Conselho de Matosinhos. Pode ter e deve ter uma parte relacionada com o desenvolvimento industrial, com indústrias de ponta, com serviços de valor acrescentado, com serviços virados para a parte ambiental, isso é muito importante. Achamos muito importante, se for possível, de facto, que a Universidade do Porto possa lá crescer, isso é importante, mas tem que ter também um retorno para o Conselho de Infraestruturas Públicas e de Habitação, porque aí, quando nós vamos gizar uma nova cidade, agora Matosinhos vai ter a possibilidade de fazer aquilo que o Marquês de Pombal fez no centro de Lisboa há uns séculos atrás e pensar uma nova centralidade que não pode ser feita com os mesmos moldes que foi no passado. Temos um conhecimento quer do ordenamento do território, quer das necessidades das infraestruturas públicas, quer de visão estratégica do concelho, que é muito mais exigente do que era no passado.
Pedro Filipe Soares, deixo-lhe então um último minuto para uma mensagem ao eleitorado.
A nossa mensagem é simples. Matosinhos é a nossa casa e é a nossa causa. E nós sabemos que há problemas graves em Matosinhos, na habitação, de mobilidade, nas escolas, com a falta com a educação que poderíamos ter para as nossas crianças e ainda não temos, com as questões ambientais que estão muitas vezes para trás, com a limpeza urbana, com até os serviços públicos que muitas vezes não estão feitos a pensar nas pessoas, mas mais na burocracia, e nós temos que mudar tudo isso, mas as pessoas não deveriam ficar chateadas com Matosinhos. Matosinhos pode, deve ser melhor e connosco será melhor. E quem está chateada com o Executivo Municipal do Partido Socialista, com a oposição que está no Executivo Municipal que não sabe fazer-se ouvir e fazer-se valer, tem no Bloco de Esquerda a alternativa de quem sabe que Matosinhos, sendo a nossa casa, sendo a nossa causa, cuidaremos de Matosinhos de forma a garantir que o seu potencial nos vai ajudar a nós todos a ter uma melhor qualidade de vida, e é esse o nosso projeto.
Muito obrigada por ter vindo.
Muito obrigado,
Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, candidato à Câmara de Matosinhos, aqui no podcast Rádio Noir e Notícias Primeira Mão.